Muito boa tarde, doutor, não sei se é doutor, se é senhor, como é que eu quero, como é que quer que eu trate?
De qualquer forma, sempre senhor.
Muito obrigado. Sr. Ricardo Rodrigues, muito obrigado pela possibilidade que temos então de fazer esta audição no quadro da petição de que é o primeiro subscritor. Como sabe, certamente sabe, porque tendo elaborado a petição, ou tendo estado na origem da petição, que as petições têm um enquadramento legal próprio, não é? E que, efetivamente, esta petição, pelo facto de não reunir o número de assinaturas suficientes, não será discutida em plenário. Isso não significa que não seja discutida em comissão e será analisada e, portanto, depois a comissão dar-lhe-á o tratamento, enfim, que for entendido. De qualquer das formas, eu chamo-me José Miguel Medeiros e sou o deputado que foi nomeado relator, porque todos os documentos, enfim, todas as propostas que surgem e que passam pela Assembleia da República têm que passar obrigatoriamente pelas comissões onde são objeto de um relatório prévio e que será depois apresentado em comissão e que depois dará origem à fase seguinte, que será a da discussão. E, portanto, basicamente, o objetivo desta audição, para além de de cumprir um requisito legal, não é? E parlamentar, é sobretudo, e isso é que é o importante, para ouvir e para lhe permitir que de viva voz nos transmita aquilo que achar que é útil para que nós possamos depois avaliar de uma forma mais adequada e mais informada, digamos assim, aquilo que nos trouxeram aqui, que este conjunto significativo de pessoas entendeu colocar à consideração da Assembleia da República. Estão comigo aqui mais dois deputados da Comissão de Defesa e a equipa de assessoria da Comissão, portanto, os meus colegas também poderão eventualmente colocar questões se for esse o entendimento, mas sobretudo o objetivo desta audição, na minha ótica e na ótica que nós normalmente tratamos aqui no Parlamento, é mais para ouvirmos do que propriamente para emitirmos opinião, isso faremos mais à frente. De qualquer das formas, poderemos sempre trocar, enfim, opiniões sobre aquilo que for entendido adequado.
Com certeza, e eu agradeço. Antes de mais, quero saudar os presentes. Eu não sei se já posso, se já me estão a ouvir.
Sim, estamos a ouvir.
Não, obrigado. Bom, quero antes de tudo então saudar os presentes, a pessoa do excelentíssimo senhor relator, o senhor José Miguel Medeiros, as senhoras e os senhores deputados, e também agradecer a oportunidade, enfim, de poder cá estar a expor e elaborar sobre esta temática que, a meu ver, é uma problemática sensível e também relevante, numa franja, na minha opinião, social, débil dentro do enquadramento em questão. Eu sou investigador SINAMIL, também do Centro de Investigação Interdisciplinar de Direitos Humanos, do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e de outras instituições, como o Instituto Jurídico Portugalense também. Mas eu venho na qualidade apenas de cidadão, um cidadão que é atento, um cidadão preocupado, que teve contacto com alguns casos e algumas questões desta natureza que despertaram o meu interesse e também, não só investigativo, mas também um interesse civil, podemos dizer deste modo. E, portanto, formalizei a dita petição com o objetivo, então, de poder suprir esta questão, a questão ou estas problemáticas relacionadas, no fundo, com a continuidade ou não e a utilidade dessa continuidade da relação contratual dos militares contratados. Bom, como o meu tempo é limitado, e daí ter previamente questionado sobre o tempo que eu teria, eu tive que, enfim, no fundo, redigir algo que me permitisse condensar as ideias, porque são muitas, evidentemente, e para cumprir também esses 10 minutos, estes 5 a 10 minutos, que é sempre um período muito curto, mas que vou tentar, não é, não ultrapassar. Bom, como eu referi, a dia 10 de fevereiro de 2017 formalizei uma petição, esta petição, originariamente intitulada Ingresso de militares nos quadros permanentes ou em regime de contrato especial com duração máxima de 20 anos, seja atingido o limite máximo de duração do vínculo contratual com as Forças Armadas. Ora, intitulada como pedido solicitando o ingresso de militares contratados nos quadros permanentes das Forças Armadas ou a sua transição para um regime de contrato especial com duração máxima de 20 anos. Bom, esta petição constitui uma sequência ou integra-se numa primeira petição que eu fiz, prévia a esta, onde em geral foi requerido o aumento da idade máxima de ingresso nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança, até aos 25 anos, para a via académica e até aos 35 anos para a via profissional. A meu ver, e não obstante não querendo fugir ao objeto em questão, a meu ver mais que justificada pelo aumento da esperança média de vida, mas também da vida útil ou ativa e pela inexistência de qualquer razão negativa, adveniente da comparação direta ou indireta com o rácio das carreiras mais longas. Falo do quadro permanente e falo de todas essas carreiras que implicam, enfim, uma grande longevidade. Trata-se, pois, de uma petição que visa densificar as expectativas criadas a quando do recrutamento e seleção, bem como nas ações de sensibilização. Falo por parte das Forças Armadas nos seus diversos ramos, pois cada vez mais os candidatos, sejam incorporados, só o são quando nada mais existe na vida civil senão a fome e a exclusão. Portanto, o que se pretende, enfim, creio eu, é criar uma dinâmica, criar, enfim, uma relação candidatura-incorporação, uma relação que seja de vocação, não de última rácio, ou, enfim, que não subjaz certamente aos princípios e às necessidades da instituição. O problema não está, portanto, na falta de comunicação, mas muitas vezes na falta de verdade ontológica, de enquadramentos reais e na ausência absoluta de garantias efetivas. Como poderá um indivíduo se dedicar em exclusivo e de corpo e alma, ou de corpo inteiro, a um projeto, se souber ou tomar consciência, estamos a falar de fases diferentes, nomeadamente na fase já da instrução complementar, que, e com muita sorte, evidentemente, estará nas fileiras 6 anos. Da sua vida e com muita sorte também na sua área ou domínio operacional semelhante ou equiparado com o seu mundo académico e vocacional, porque via de regra, pelos vistos, não é isso que se passa. Sem que lhe tenham sido facultados os instrumentos para uma vida civil ativa, se não os desenvolvidos no seu posto e na respectiva categoria. Sendo certo que, e de todo modo, um valor dissuasor a título indemnizatório é devido ao Estado, caso pretendam rescindir o seu contrato durante o período de formação complementar ou o período mínimo contratualizado. Portanto, é uma contrapartida que não tem o seu correspondente. Será, se é certo, isto já falando em números, se é certo que há uma redução de candidatos e de incorporados, também se verifica uma saída forçada quando o fim do período contratual ou os 6 anos de prazo limite, seja, neste caso, por caducidade do tempo limite de permanência. Mais ou menos 2.500 jovens saem para a vida civil todos os anos. Portanto, se tomarmos a diferença, por exemplo, da contratação de 2016 com relação à contratação de 2010, constatamos um saldo negativo de 2.794 homens. Mas, creio eu, basta fazer as contas para perceber em substância onde o problema poderá ou deverá ser trabalhado e que a principal causa da insuficiência de homens se deve a quando do processo de esvaimento anual. Se queremos resolver problemas, devemos fazê-lo, de facto, de um modo integrado, na busca pela eficiência de meios, de recursos e de propósitos. Falamos de homens e de homens diferentes nos seus propósitos também, porque assumem uma elevada responsabilidade, dentro e fora de portas. Esta petição tem alguns pilares, vou ser muito, muito, muito rápido e descritivo neles, tem alguns pilares importantes. O primeiro pilar é a boa gestão e a consequente redução de custos, a meu ver, desnecessários, e para isso gostaria de ler o texto da petição que faz esse enquadramento. O investimento em formação técnica especializada operada no seio das Forças Armadas, visando garantir a qualidade técnica e científica dos seus contratados, vê-se ineficientemente esvaído com a saída dos mesmos, fim do período contratualizado e a admissão de novos contratados, ainda inexperientes no concerne a certos e determinados domínios técnicos em contexto de prática militar. Assim se perdem anos e anos de experiência, prática e dobram o esforço de investimento e despesa do Estado, fato revelador de uma total ausência de eficiência técnica e económica, ou seja, basicamente este é o enquadramento do primeiro pilar. Entretanto, o segundo pilar será a estrita necessidade das carreiras mais curtas, porque, na minha opinião, as carreiras mais longas deverão ser as aceitas como razoáveis, porque as reais necessidades ou as necessidades efetivas são sempre constantes. Portanto, só a título excepcional, na minha ótica, é que as carreiras mais curtas deveriam ter aplicação. De seguida temos então a horizontalização positiva das carreiras, ou seja, seja por via da equivalência entre quadros permanentes e contratados, de modo a evitar fossos e estigmas. Eu falo que, evidentemente, nós queremos um corpo unificado, e é isso que se fala, daí, o termo e expressão uniforme defina um pouco esta ideia. Eu acho que tem-se criado nos últimos anos aquela ideia de militares de primeira e militares de segunda. Creio que esse processo de equivalência podia ser um processo de equivalência interessante para evitar, de facto, essa necessária, esse necessário, porque é consequente, não é? Fosso e estigma que advém desse mesmo fosso. Entretanto, a garantia da eficiente utilidade da experiência profissional. Se de facto temos homens durante 6 anos a desenvolver uma atividade, enfim, para mim, seja ela, na Força Aérea, seja ela na Marinha, seja ela no Exército, porque enfim, podendo ser ela evidentemente desenvolvida nos três ramos, portanto, porque existe essa possibilidade, o limite aplica-se independentemente do número de anos em cada uma, portanto, seria evidentemente em tese, por exemplo, 2 anos num, 1 ano no outro, 3 anos no outro, portanto, 2 anos no outro, peço desculpa. Ou seja, essa experiência adquirida nos diversos ramos ou no mesmo ramo não pode, de facto, ser ignorada, não é? Portanto, parece desprovido de justiça convidar jovens com uma relevante experiência profissional e vivências militares a abandonar as suas funções, quanto mais quando reveladores de competências operacionais acima da média, portanto, a avaliação é feita pela própria instituição, em muitos favoráveis aos desiderados e necessidades das instituições militares. Há, de facto, essa consideração. Por outro lado, muitos destes militares que se ficaram a desafio aos desígnios do serviço militar, de volta ao mercado e agora à parte social, entra, estarão expostos a múltiplos fatores condicionadores da sua inserção, seja de natureza técnica e funcional, seja pelo simples facto de que muitos deles não estarão abrangidos pelos incentivos e facilidades inicialmente estabelecidos e inicialmente, no fundo, aspectos levados a consideração e utilizados como manobras ou, enfim, ou como técnicas de marketing que levam os jovens, no fundo, a seguir uma vida militar ou seguir um projeto militar sem, de facto, estarem a par ou devidamente conscientes ou devidamente informados do que é que os espera, no fundo. Este aspecto que eu, entretanto, li é um aspecto que também faz parte da petição, portanto, este texto acaba por, no fundo, se subsumir no quarto pilar. O quinto pilar... Falo do princípio da segurança e a garantia das expectativas para uma dedicação exclusiva e de excelência, já abordada inicialmente, é um aspecto importantíssimo, evidentemente. Eu, quando decido um determinado projeto, tenho em consideração muitos aspectos, nomeadamente o tempo, a duração do meu vínculo e a minha disponibilidade. Evidentemente que a duração do vínculo e as garantias que me são dadas pela instituição vão, no fundo, permitir que eu possa me dedicar de corpo e alma, como eu disse inicialmente, porque se eu estiver lá 6 anos é uma coisa, se eu estiver lá 20 anos será outra completamente diferente, eu poderei me dedicar e poderei, enfim, não estar muito preocupado com as alternativas, porque a alternativa, neste caso, em bom rigor não existiria, em tese, enquanto eu estiver a desenvolver a minha atividade, falo-ei de uma forma exclusiva, falo-ei de corpo e alma, falo-ei sem estar muito preocupado com o meu futuro, porque o meu futuro serão as Forças Armadas, o meu futuro serão os desígnios e os objetivos com os quais eu me comprometi no início do contrato. Logo de seguida temos a reorganização sistemática, formação e integração vocacionadas por categoria, área, posto, função e atividade. Sem isto, o princípio de eficiência não funcionaria jamais, seja em termos organizativos privados, seja em termos organizativos institucionais públicos. Portanto, esta reorganização sistemática é fundamental. É fundamental saber que precisamos e quantos precisamos e quantos militares precisamos para cada ramo e para cada especialidade, mas também, enfim, a pensar se de facto as suas habilitações, se os seus conhecimentos, as suas competências são ou não são adequados à função, à categoria, ao posto, à atividade que vão desenvolver. E se de facto não forem adequados procurar o equivalente. Se não houver o equivalente, haverá certamente uma formação, e essa formação será dada no sentido de garantir essa aptência ou essa habilidade. Bom, finalmente, a garantia da operacionalidade e o investimento no recrutamento, seleção e formação inicial, complementar e contínua dos homens militares. Bom, neste último, o que é que poderemos falar? De facto, esta petição garante efetivamente essa operacionalidade e garante efetivamente a eficiência nos gastos públicos. Nós temos três ramos, a Marinha, o Exército e a Força Aérea, com aproximadamente 15.500 homens, que desenvolvem funções no território nacional, consular e também no exterior. Falamos de cargos, compromissos, tarefas e missões, certo? E a meu ver, em crescendo, porque enfim, eu próprio defendo, mas certamente que não estarei sozinho, a colaboração, seja com os guardas florestais, seja no controle de segurança das escolas, ou seja, falo no fundo de operações e sinergias com a sociedade civil, que poderão, enfim, ser preliminares, enfim, é uma espécie de preparação para um eventual futuro, porque enfim, evidentemente que a petição tem o valor que tem e tem um propósito que tem, mas evidentemente que todas as coisas têm um início e têm um fim, não é? E essas sinergias são fundamentais a qualquer momento, até porque as decisões também mudam. Sobre o aspecto do investimento, todos os anos custos de formação são despendidos para enquadrar, formar e dinamizar um novo corpo de homens para os seus novos postos e atividades. Todos os anos se fazem rescisões contratuais, com os respectivos custos para o Estado, para os militares e para a sociedade. A par disso, serão acionados os sistemas de proteção contra o desemprego, os sociais e os anti-exclusão social, como o caso do IRSI, entre outros. Falamos de custos económicos para os homens e para as famílias afetadas. Falamos de problemas de integração social, em última linha. E estes custos farão sentido. A questão é, no fundo, o que nos deve preocupar aqui é, de facto, se hoje em dia estes tipos de custos poderão fazer sentido. Será que fazem, de facto, sentido nos dias que correm? Esta petição, estas problemáticas, enfim, têm uma base de sustentação que está muito acima disto. Evidentemente, o que nós pretendemos aqui com esta petição é, no fundo, evitar aquilo que a sociedade tendentemente está a proporcionar para os seus cidadãos, que é, no fundo, a criação de um tecido social de precários. E eu acho que é isso que se deve evitar e que se deve, no fundo, combater. O exemplo deve partir, evidentemente, do legislador. Claro que tudo tem um começo. O problema estará sempre...
Eu pedi-lhe que abreviasse, logo que possível, porque estamos a ficar condicionados pelo tempo, sem pretender, naturalmente, retirar-lhe... Não. O interesse da sua apresentação, com certeza.
Não, com certeza. Eu também estou a terminar. Estou apenas a tecer algumas considerações a propósito. Bom, no fundo, as questões que se devem colocar é que sociedade é que queremos, e acho que é isso que se deve discutir efetivamente, se é uma sociedade precária, se é de facto uma sociedade com um tecido social suficientemente uniforme e forte para as eventualidades. Esta petição, conforme eu referi inicialmente, garante a efetividade ou operacionalidade das funções e demais atividades militares e a eficiência económica e financeira. Falo, efetivamente, de menos custos de formação, falo de mais eficiência operacional por via da continuidade do vínculo do homem com domínio e experiência. Estamos a falar de pessoas com uma experiência de 6 anos a desenvolver atividades durante esse período, evidentemente que a desenvolverão com uma maior capacidade e habilidade que qualquer outro que além do período de formação iria desenvolvê-lo num primeiro momento com um déficit dessa habilidade, porque não terá essa experiência, o que é mais compreensível. Mais eficiência para o Estado e uma garantia para a proteção social, evidentemente. Mais eficiência socioeconómica, ou seja, evitando a exclusão social e a afetação da dignidade do militar. Finalmente, esta petição dirige-se a quem? Dirige-se ao corpo de efetivos. Convém ter em consideração, pressupõe um período de controlo, que são os 6 anos que eu referi, sejam cumpridos no mesmo ramo ou em ramos diversos. Se eu estar a falar da transição entre ramos, que será indiferente, o importante é que seja desenvolvida essa atividade durante esse limite. Findo esse período, seriam integrados preferencialmente no quadro permanente ou transitariam para um regime de contrato especial com duração máxima de 20 anos e mínima de 10 anos. Daí a minha preocupação com a não precariedade, mas sim com a permanência, com a continuidade. Aplicar-se-ia a todos os militares e em todas as categorias. Os critérios a considerar seriam sempre, evidentemente, a idade a habilitação, o fator integração, a área funcional e a avaliação necessária, que deveria ser sempre casuísta. A minha preocupação é sempre que o indivíduo, independentemente da sua idade, tem determinado tipo de qualidades. E é isso que se deve ter em consideração, não definir efetivamente uma idade tipo, mas sim procurar a individualidade e pressuporir uma progressão remuneratória adequada, porque se existe uma continuidade tem que haver de facto uma progressão adequada a essa continuidade. Finalmente, para concluir, não fecho a possibilidade de propostas, que sei que evidentemente há propostas em cima da mesa, algumas divulgadas já em primeira mão pela comunicação social, não fecho então a possibilidade a propostas de âmbito mais geral, que suprimam ou incluam os regimes especiais já existentes, desde que satisfaçam os aspectos mínimos da necessidade de adequação e dignidade, muitos deles já expostos e que decorrem dos pilares que eu referi. A título de exemplo, um máximo de renovações, 5 renovações para 6 anos, 3 renovações para 10 anos, por exemplo, desde que haja o tal período de controle, desde que haja de facto desde que seja respeitado, no fundo, os critérios que eu referi inicialmente, aqueles pilares, aqueles aspectos essenciais que devem fazer parte desse pensamento e desse projeto.
Muito obrigado. Não sei se já concluiu, peço desculpa, não percebi agora.
Não, eu concluí. A preocupação é concluir, peço desculpa. Está concluído.
Peço desculpa que a tecnologia às vezes tem aqui umas pequenas falhas e eu próprio acho que interferi com isso. Mas percebemos tudo. Bom, agradecemos imenso a exposição que nos fez. Queria-lhe pedir, entretanto, se tiver alguma informação adicional que queira fazer chegar à Assembleia, ainda nesta fase de relatório, para eu poder incorporar no meu relatório alguma das considerações que não fazendo parte do corpo da petição, sejam, no entanto, elementos que considere que ajudam a esclarecer melhor o ponto de vista dos peticionantes e a reforçar aquilo que é os vossos objetivos. Portanto, os meus colegas também já me transmitiram que se sentem devidamente esclarecidos e, portanto, nós nesta fase, isto é, como o próprio nome indica, uma audição, não é propriamente um debate que estamos aqui a travar. Teremos sempre muito gosto em travá-lo noutros setos também. De qualquer forma, queríamos agradecer-lhe, em nome da Assembleia da República e da Comissão de Defesa Nacional, não só a disponibilidade para esta audição, mas também o contributo de cidadão que o Sr. juntamente com os restantes peticionantes, deram, e é uma matéria que, de facto, é de inequívoco interesse público e que está em cima da mesa e que tem que ser discutida, evidentemente. Não sei se algum dos colegas pretende acrescentar. Sr. Professor, muito obrigado e bem-haja pelo trabalho que desenvolveu, e nós iremos, então, agora fazer o nosso melhor que formos capazes de fazer. Muito obrigado.
Também agradeço.
Muito boa tarde, e está encerrada a audição. Muito obrigado.
Boa tarde, com licença.